A partir de agora, na 106.7, Tribuna do Trabalhador, autêntica FM, do jeito que você gosta.
Bom dia! Está no ar o programa Tribuna do Trabalhador. O programa Tribuna do Trabalhador é um programa organizado pela Liga Operária e pelo Sindicato Marreta com o objetivo de informar, de debater toda a situação política e também da classe sob a perspectiva da classe operária. Hoje estamos aqui com o Batista e também com o professor. E quem quiser participar do nosso programa, pode mandar uma mensagem aqui para o WhatsApp da Rádio Favela, número 99661-1067, 99661-1067. Bom dia, professor.
Bom dia, Nelson. Bom dia, Batista. Bom dia, Fia. Mas a Fia não está aqui, né? O Batista tinha, no último programa, feito o convite pela Traqui, né, para a gente poder aprofundar o debate que ela colocou aqui muito bem no programa. E a gente até recebeu uma série de mensagens de ouvintes daqui, de outros lugares, pessoal que ouve pela internet, elogiando a participação da FIA, do Movimento Feminino Popular. E ela era convidada hoje aqui do nosso programa a participar da bancada e também para aprofundar aquela denúncia depois daquela fala dela aqui sobre aquele gravíssimo e absurdo, né, movimento que foi feito pelos reacionários contra... Na verdade é contra, né, Batista? Vamos poder falar assim.
Sim.
Contra a menina que foi estrupada, a menina de 10 anos que era estrupada desde os 6. E ao invés de corrigir ou de fazer alguma coisa minimamente para enfrentar o problema, que o governo fez foi criminalizar as mulheres vítimas de aborto. Então nós queríamos uma opinião dela, vamos conseguir hoje por mensagem, né? E ela não veio aqui por um motivo de cuidado. Você vê na família dela, depois que ela veio aqui, apareceu um caso de Covid. Então, para poder preservar aqui o programa, como medida correta de quem tem alguém próximo que está infectado, vai fazer o teste e certamente vai estar com a gente. Agora eu queria aproveitar para falar, você vê, nós sempre insistimos aqui na questão da testagem, não é isso?
Isso.
Esse familiar dela que apareceu com um teste positivo foi aquele testinho rápido que eles falam que não vale nada, mas quantas pessoas que ela deixou de infectar porque alguém na família fez o teste rápido e com isso se preveniu. Quer dizer, e esses testes estão sendo guardados para ser jogado fora, né? Essa semana aí nós vimos, estou até entrando um pouquinho nos assuntos aqui, mas é porque é muita indignação, a reportagem de ontem, né, falando que pela coleta do esgoto, não é que você vê quem está contaminado ou não, mas você vê tudo aqueles dejetos das pessoas que vai na água, vai na descarga, vai na privada, que cai lá. Então o número de vírus estava diminuindo em Belo Horizonte e agora voltou a aumentar. E nós assistimos o completo descompromisso desse estado, que é o responsável pelas mais de 125 mil mortes aqui no país, e pelo ritmo que está, nós talvez alcancemos esse ano ainda a marca de 200 mil pessoas assassinadas por Covid, fora os outros assassinados pela falta de saúde crônica que se aprofunda aqui e certamente vai piorar com essa reforma da Previdência Estadual, que foi aprovada ontem, e com a reforma da Previdência Municipal, que está em votação na Câmara. A boiada está passando enquanto o povo está morrendo, sendo assassinado. Um bom dia especial aos companheiros da construção civil, que hoje não estão conosco na bancada, por motivo de uma reunião ampliada da diretoria do sindicato, reforçando a assembleia que teve na semana passada do terceiro grupo e preparando a campanha do primeiro grupo. Uma campanha que vai vir embalada pelas combativas greves e mobilizações do povo que tem ocorrido nesse momento de reabertura da pandemia. E o Nelson está doido ali com o dedinho para mim parar, mas que meu bom dia está longo. Só mais uma coisa.
Pode falar, professor.
Pode falar?
Pode.
Um bom dia especial para o professor Martinho, da diretoria do Sindiut de Vespasiano, pelos seus 71 anos, completados, se eu não me engano, na última quinta-feira. E o professor Martinho, não só por si só, né, mas pela sua luta histórica comprometida, e porque também ele é tio de um herói do povo brasileiro, né, do companheiro professor Manuel, né, que praticamente deu sua vida, né, lutando pelos camponeses do norte de Minas, fortalecendo a aliança operária e camponesa. Foi como professor, enfrentou alguns problemas de saúde, mas não deixou de estar junto com os camponeses, foi professor, foi apoiador, né, e era uma pessoa muito querida no norte de Minas, e na verdade verdadeira, né, quem o pai mesmo do professor do Manuel foi o professor Martim, né, e a mãe, os pais eram separados e a irmã do professor Martim era mãe do professor Manuel, então eles foram criados juntos. Então toda referência de história, de luta do Manel era o professor Martim. Então a gente dá os parabéns aqui, sinceros, né, e da alegria de nós poder contar com esse companheiro na nossa luta. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Batista.
Bom dia, Nelson. Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Favela Autêntica FM. Né, um bom dia especial também para o companheiro, professor Martinho, grande companheiro aí da luta dos professores, né, do povo preto, um exemplo aí de resistência, de luta, né. E aproveitar, né, já que a gente, falando de companheiros mais velhos, mencionou o Norte de Minas, mandar também um abraço, né, um bom dia para o companheiro Pereira, né, ouvinte aí, apoiador da luta pela terra, do jornal Nova Democracia, e ouvinte assíduo aí do programa Tribuna do Trabalhador.
Então vamos iniciar então o nosso programa aqui. Acho que não há como negar isso, né? E como também se cada vez ver mais isso, que de um tempo para cá, principalmente após o assassinato de George Floyd lá nos Estados Unidos, se destampou e se iniciou uma série de lutas de resistência nos povos do mundo, e aqui no Brasil a gente tem visto isso como lutas de resistência dos trabalhadores da cidade. Primeiro, né, manifestações em repúdio ao fascismo e ao racismo, e agora grandes manifestações. A gente viu que está tendo greve dos Correios, a gente viu que teve agora greve dos bancários, a construção civil tem marchado para iniciar sua campanha salarial. Então, assim, acho que a gente pode começar o programa, então, falando sobre essas lutas de resistência que têm acontecido no nosso país.
Eu vejo, ô Nelson, um pouquinho diferente do que você falou aí. Né? Se você analisar essa questão do George Floyd, né, que foi nos Estados Unidos, nós temos um caráter de, assim, a nível geral, de explodir a resistência de massas em meio à pandemia no principal país imperialista do mundo, a clarear, né, aquilo que nós afirmamos aqui no programa, que na verdade a pandemia estava cumprindo para o imperialismo toda essa complexidade, né, o papel de uma terceira guerra mundial, e que abriu um novo momento de lutas. Então a explosão de revolta que teve lá, que você vê que todas as manifestações foram contra a pandemia, né? E a gente vinha afirmando né, que isso era uma situação a nível de mundo.
Sim.
Aqui no Brasil, o que a gente sempre afirmou aqui no programa, né, é que a tendência era um aumento de lutas. Então, em meio à pandemia, nós tivemos, principalmente, onde começou o povo a se levantar, foram nas manifestações de torcedores, né, das torcidas antifascistas.
Sim.
Diante do descalabro que estava. E nós estamos acompanhando, né? Acompanhamos também, não temos acompanhado, uma série de lutas aparentemente pequenas, que não tem essa magnitude toda, mas que são lutas localizadas, onde expressava toda essa resistência a esse Estado que está aí. Nós tivemos grandes manifestações no ano passado, se não me engano, foi ano passado, foi contra a reforma da Previdência?
Isso.
Ou retrasado?
Passado,
retrasado.
Retrasado.
Principalmente retrasado.
Retrasado?
No final do ano retrasado, principalmente.
Eu acho que não. O grosso, ela foi aprovada no governo Bolsonaro, né, ou no Temer?
Tiveram grandes manifestações nos dois, né?
Nos dois, é.
Nos
exatamente.
Dois governos.
É. Mas ela foi aprovada mesmo, foi...
No Bolsonaro.
No Bolsonaro. Né? Foi mesmo. No isso. Começo do ano passado. Tanto que o 1º de maio tinha propaganda da greve geral, aquela isso. Questão toda, e sim. Muita gente mobilizou. Eles tentaram criminalizar aquelas lutas, correto?
Em abril teve aquelas manifestações grandes de educação. Isso mesmo.
Depois teve uma certa... Um refluxozinho, né? Agora as lutas de resistência, elas sempre foram muito importantes e aconteceram. Então você pega nos jornais da grande imprensa, eles colocam isso localizado. Ah, o pessoal fechou uma rua tal contra a falta de luz. O pessoal fechou tal coisa contra o despejo. O pessoal fez isso aqui contra tal coisa. Então uma soma de movimentos e não parecem com uma conexão como uma revolta. Isso tudo para poder tentar mostrar que o povo não tem solução que não seja aceitar o Estado e escolher o menos pior dessa porcaria toda que não tem jeito num processo eleitoral, correto? Mas então, o que eu acho que demonstram esse momento agora é o quê? Diante dos ataques do Estado, da grande burguesia, do latifúndio, para poder sangrar o nosso país, as massas estão se levantando e o povo está se levantando com contundência. Né? Você vê essa greve dos Correios, teve uma manifestação, que dia que foi? Foi terça ou quarta? Aqui em Belo Horizonte.
Foi no dia 18.
Não, dia 18 não. Essa semana teve uma boa. Porque essa semana eu me lembro que os companheiros do Marreta...
Isso, quarta-feira.
Foram lá levar os cartazes.
Não, a primeira foi no dia 18.
A primeira foi no dia 18.
Foi na quarta-feira.
Mas nessa semana teve uma assembleia grande para danar, combativa. Teve uma na semana passada, se eu não me engano. Teve uma 18, teve uma na semana passada e teve essa dessa semana.
Dia 2.
Que foi muito combativa. Os companheiros do Marreta foram, junto com outros sindicatos, levar um cartaz que foi feito pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte, Marreta, Sindados, que é de processamento de dados, Sindicatos Comerciários de Belo Horizonte, Sindicatos Comerciários de Contagem e os trabalhadores da educação do Sindicato Vespasiano em apoio à greve dos Correios. Então, quer dizer, eles estão lutando, consequentemente, são quantos dias de greve? 18 dias de greve? É isso mesmo?
Isso.
Acho que deve ter dado mais. A gente vê as notícias para trazer aqui, quinta ou sexta. Aí passa dois dias, a gente erra, às vezes, a data.
Foi aprovado dia 17, faz 18 dias.
18 dias. Essa semana, os carteiros e os funcionários dos Correios fecharam um centro de distribuição no aeroporto de Brasília. Foi uma manifestação também bastante importante. Né? Essa semana teve uma greve dos bancários, que terminou logo, mas foi contundente, né? Nós vimos a resistência dos camponeses em Campo do Meio, vimos a luta dos camponeses de Santa Helena. Se você pegar o Nova Democracia, a gente fala para os ouvintes, quem não tem internet, vai nos comitês de apoio, vai nos sindicatos que compram o jornal, pega para ler, porque é muita coisa acontecendo. É protesto de indígena, protesto de camponês, protesto de morador. No Rio de Janeiro, agora estava mostrando o protesto da comunidade de Viradouro, lá em Niterói, uma favela ocupada, e a mulher botou a foto, a faixa na casa dela: sou moradora, me respeite. Ou seja, a polícia que era do Witzel, agora é do vice-governador, invadindo as casas, arrombando porta, o cara saía para trabalhar, é bandido, entrava lá na casa de todo mundo, né? Operação de guerra contra o povo. E nós não podemos esquecer também, quando nós falamos dessas lutas que tiveram de resistência, das manifestações que ocorreram ano passado, se eu não me engano, na Maré e no Morro do Alemão. Antes, quando tinham manifestações contra assassinatos, geralmente era na Cinelândia, no centro do Rio, e nesse período agora, nas próprias comunidades, o povo tem se levantado contra isso tudo. Então nós estamos apontando um crescimento e uma combatividade dessas lutas. Ou seja, o povo respondendo a esse ataque generalizado aos seus direitos. Né? Se você pegar e for ver essa questão, por exemplo, por que o povo está lutando tanto? Né? Só para fazer uma comparação, porque a situação de miséria é muito grande. Até o editorial que nós vamos debater, ele fala isso. O que ele fala? Vocês podem até conseguir segurar o estouro até o ano que vem, porque vão manter essa miséria dos 600, que eles vão cortar a miséria pelo meio, eles vão acabar com metade da miséria. Não, acabar com a metade do miserável, a ajuda deles. Vai passar de 600 para 300, vai cortar 5 milhões de pessoas que recebiam, e não vai cortar os corruptos que recebiam, porque eles vão continuar recebendo, vai continuar dando dinheiro para os bancos, tirar o deles e passar para o povo, né? Pode até segurar a mão um pouquinho, mas o negócio está estourando. Então as greves pipoca, teve mobilização pesada essa semana dos funcionários públicos, dos professores, dos funcionários da saúde, contra a reforma da Previdência em Minas Gerais, que foi aprovada à base da bala, porque contra os, né, os servidores públicos, os verdadeiros, os que estão na ponta, né? Os médicos, os enfermeiros, os trabalhadores da educação, professor, eles botaram sniper, atirador de elite da polícia militar no alto do prédio da Assembleia para poder ameaçar as pessoas que protestavam. E ontem, nos grandes jornais de Minas Gerais, o destaque todinho era para aprovação da reforma da Previdência, e vai aprovar uma reforma draconiana na Câmara dos Vereadores também, né? Então isso não é para poder corrigir as injustiças, como eles falam, corrigir, que o funcionário público ganha muito, o povo ganha pouco, eu tenho que tirar de um para poder dar o dinheiro para o outro. Não, mentira. Isso é para poder destroçar o serviço público.
Pois é, professor, inclusive o descaramento, né? Chega ao ponto, você está colocando essa questão da reforma, que eles estão fazendo abertamente a campanha no monopólio de imprensa, como se fosse, inclusive, os servidores públicos, né, o que eles chamam de benefícios, de penduricalhos, que supostamente esses servidores, né, que são servidores comuns, porque a nata da burocracia mesmo que serve a manutenção do sistema, de procuradores, de juízes, dos próprios políticos e principalmente os militares, nenhum deles entram na reforma, né? Esses sim têm seus benefícios, seus altos salários, seus vários esquemas assegurados, colocando justamente a responsabilidade sobre o que eles chamam de crise fiscal, ou seja, né, sobre o dinheiro que é entregue para os bancos, que é entregue para as mineradoras, e um cado também, né, eles enfiam a mão por meio dos esquemas de corrupção, responsabilizando os trabalhadores, os servidores públicos, né? Então tem toda uma campanha, né, de todos esses reacionários, né, desse governo militar, e que a Globo é o principal porta-voz, né? Então essa defesa, né, dos servidores públicos, né, a defesa, né, da justiça da sua luta, né, para contrapor, inclusive, essa subversão que eles colocam, né? Essa inversão que eles estão colocando, né? De responsabilizar os trabalhadores pelos crimes que eles cometem contra a nação e contra a nossa economia.
Ô, Batista, pode falar um negócio? É uma coisa interessante. Na semana passada, teve um ouvinte que ligou aqui, que ele falou que defendia, como é que é, a privatização dos Correios e as estatais, não teve?
Isso. Sim.
Então, a gente sempre debate, quando a gente defende aqui no programa que as coisas têm que ser públicas, ou seja, o povo gerir, quem gere essas estatais hoje não é o povo, são os interesses da grande burguesia, do latifúndio, que controlam o Estado.
E o negócio é tão descarado, professor, só um parênteses, eu estava reparando, no próprio monopólio de imprensa, eles estão usando agora mesmo a expressão grupos de poder, grupos no poder, se mencionando na disputa entre eles, a existência desses grupos ao qual você está se referindo.
É o seguinte, Quem que está contra hoje, dentro desse establishment, a privatização dos Correios? São aqueles políticos que indicam os chefões dos Correios. Olha quantas indicações tem numa empresa igual o Correio. Presidente, diretor. Olha a propaganda, que o dinheiro de propaganda que o Correio tem.
Aí é uma os coisa fabulosa. Carro comissionado, hein?
Carro comissionado. Reunião de conselho do Correio. É um troço absurdo. É. Agora, tem que privatizar. Mas, vamos lá. Vamos entregar para um empresário, que esse empresário vai querer ganhar dinheiro, vai trabalhar direito? Não. Mas o Correio, né, o mínimo de conquista que os trabalhadores dos Correios têm. Ele dá lucro. Ele é roubado. E se privatizar, você não vai acabar com esse domínio dessas classes sobre o público. Você vai o quê? Tudo bem, eu vendo para você, você toma isso aqui, pega o que tem de melhor aqui. Você acha que vai entregar carta em lugar pobre? Notificação, essas coisas? Não vai. Vai pegar só o filé mignon, que é informação, que é dado, que é essas coisas todas. Entendeu? E passar para os grandes comerciantes. Isso que eles vão fazer. Então, quem domina hoje a inteligência dos Correios, que esse governo Bolsonaro, o Temer e o governo do PT também entregou, é a Amazon. Essa que os americanos botaram uma guilhotina na frente da casa dele semana passada, porque é o cara que mais lucrou no mundo na pandemia.
O mais rico do mundo, né?
Oi? E é o mais rico do mundo, que passou a casa do trilhão, não é isso?
É, o Jeff Bezos.
Então, antigamente, a gente falava milionário e achava que era muito. Hoje já tem bilionário e trilionário. Entendeu? Aí você pega e vê isso. Então, quer dizer, o cara já está meio entregue. O que significa essa privatização agora? Olha, é cortar tudo que o trabalhador tem direito para, no fundo, o que eles querem é o quê? Não vai ter mais funcionário do Correio. Vai ter gente que trabalha enquanto Uber, enquanto essas coisas, enquanto entregador, pejotizado, sem direito nenhum, entregando coisa.
Não, nessas outras aí, Amazon, Alibaba e Mercado Livre, jeito, já, né? É assim.
Já é assim, tem até aquele filme na Inglaterra que nós falamos, Você Não Estava Aqui. É que os filhos crescem, o pai trabalha numa empresa igual a Amazon, a mãe também trabalha por dia, e o filho cresceu e ninguém viu por quê. Porque estava correndo atrás de fazer dinheiro.
E o emblemático, né, professor, que agora são justamente, né, esse governo de militares que ficam arrotando em um falso nacionalismo, que está querendo entregar tudo, né, abertamente assim para o monopólio estrangeiro, né? Então, assim, né, demonstra a maior demonstração, né, de como que, né, na verdade, o verdadeiro interesse, né, dessa privatização não é resolver nenhum problema, igual eles falam, de burocracia, coisas do tipo, né? Ficam fazendo um discurso como se fosse uma coisa liberal, tecnológica.
O que eu vejo, hein, Batista, entendeu? É o seguinte, se você for analisar, é aquela luta dentro do aparato de Estado entre a fração burocrática da burguesia, que fica, que se ceva, que enriquece, que rouba o país, utilizando o aparelho de Estado. E o sistema e a burguesia compradora, que é aquela que vive do sistema financeiro, dos negócios internacionais e tudo. Esses dois grupos ficam disputando o poder do Estado. Correto?
Sim.
Então, muitas vezes, o discurso da estatização, ele parte dos militares como representante da burguesia burocrática. E o da privatização é da fração compradora da burguesia, que vive de negócio. Mas todos eles são contra o povo. Então hoje, quando nós defendemos contra a privatização dos Correios, nós não estamos fazendo aqui o discurso da fração burocrática da burguesia. Nós estamos fazendo o discurso que é uma empresa que tem que ser do Brasil, do país. Entendeu? E tem que, limpar a área. Por que eles não entregam a administração dos Correios para os seus funcionários mais, não vou falar baixo, porque baixo está errado, que não são mais baixos, que recebem menos, que trabalham na ponta? Por que eles em assembleias não podem, entendeu, gerir essa empresa? E o que eles querem cortar deles é para vender mais barato, para fatiar. Só. Então tem um passivo trabalhista, O que é esse nome? É uma quantidade de recursos que você tem que gastar com as pessoas que trabalham no Correio. que eles falam que é absurdo. O que, que é isso? É um plano de saúde. Mas nós não estamos sofrendo com essa pandemia muito mais porque nós não temos uma saúde pública ou então mesmo saúde privada que atenda o povo brasileiro, ou por causa das mutações do vírus? É mais por causa das péssimas condições de esgoto, saneamento básico, assistência à saúde, saúde plena para todo mundo. Aí o trabalhador tem um plano de saúde pronto. Isso é, não pode, tem que cortar. Um cara que ganha 1.000 e poucos reais por mês, não ganha 2.000, não pode ter um plano de saúde. Vai pagar 400, 200 mil reais, igual um americano que não tem nada, pagou para tratar de Covid? Entendeu? Vai ser esse preço? Vai pagar 200 reais um teste? Vai pagar não sei quantos reais uma vacina? Entendeu? Então, outros direitos que tem direito a plano de carreira, aposentadoria, tudo isso é o mínimo que a pessoa pode ter. Então, quando nós falamos que somos contra, primeiro, porque isso é um roubo contra o país. E mal ou bem, mesmo nesse sistema, se uma empresa dessa, ela dá um certo lucro, esse lucro vai para o caixa do Estado. E ele pode aplicar esse lucro em coisas que o povo precisa. Mas o que, que eles fazem? Não, vamos vender o cara lucro que tiver e entrega umas coisas aqui. O cara vai entregar só em cidade grande, vai querer fazer tudo pela internet, depois vai aprovar a lei que não precisa mais assinatura da pessoa, aquele carimbo que tem quando tem umas entregas, que é documento.
Uhum.
Para vocês, eu não sei, que eu não sei a condição financeira de vocês. Mas quando eu tenho que assinar alguma coisa, geralmente é dívida. É notificação, essas coisas tudo. Vocês podem estar melhor de vida, às vezes chega para você, se você recebeu não sei quanto aqui, você assinar lá. Mas até a assinatura física vai acabar, ué. Tem banco que abre conta aí, você não precisa nem a fotinha 3x4, já é aquele negócio, como é que chama?
Selfie.
Selfie, entendeu? Manda a foto aqui digital, entendeu? Só deve ter gente bacana aí, porque eles ajeitam a selfie, faz um aquele negócio, como é que chama? Photoshop? Ela fica bacana na conta lá, então... Essas partes vão acabar tudo. Então, o que a gente tem visto, pelo menos, eu estava até debatendo na reunião nossa de balanço, que isso é importante ser respondido bem para as pessoas, para as pessoas poderem perceber o que está se travando. Porque são duas coisas. Uma coisa é roubar o país, é roubar o Brasil, porque você entregar isso para um grupo estrangeiro, você está roubando o Brasil.
Sim.
Certo? E isso não significa que quem está lá hoje dirigindo e mandando, certo? Isso aí significa o Brasil. Não é isso que nós defendemos, não.
Uhum.
Como é que começou a primeira denúncia de corrupção do PT? Mensalão. Quem que era? Esse que está aí com o Bolsonaro hoje, Roberto Jefferson, presidente do PTB. Qual que era o esquema? Quem passava o dinheiro para a mesada para os deputados? Esquema dos Correios. Depois continuou assim no governo do Temer e aprofundou no governo Bolsonaro. Entendeu? E abriu agora que os generais querem pegar uma fatia disso também. E isso que o Batista falou, de quem é mais entreguista no país, historicamente, são os generais, é o exército brasileiro, em toda a sua formação. Por quê? Porque ele nunca, a não ser em breves momentos, e as suas parcelas, que não eram as de mando, defenderam realmente um projeto do Brasil. Então o exército serviu a coroa portuguesa, serviu a Inglaterra, serviu e serviu assim rastaquera para os Estados Unidos em todos os aspectos, para matar a gente no Haiti, para poder entregar tecnologia, para poder entregar a Amazônia, entendeu? E para poder agora impor ao Brasil que domine essas coisas nossas. Teve o tenentismo, não é? Teve os 18 do Forte, teve uma série de manifestações importantes de militares, teve a participação dos militares no levante de 35, mas em suma, o que prevaleceu é a escola das Américas, a ideologia do imperialismo norte-americano, do Brasil ser um instrumento de treinar e exportar para toda a América Latina a repressão e a defesa dos interesses dos Yankees aqui no país.
E esse processo, né, de privatização e de entreguismo, né, que o professor explicou bem assim a base, né, você vê que esse governo ele está levando isso para todas as esferas, né, do que é tudo que é público, né, e tudo que de alguma maneira atende o interesse, né, do povo, né, está sendo cada vez mais atacado, né? Algumas coisas ganham mais destaque em função da própria luta de resistência, que é um dos méritos, né, da luta dos companheiros dos Correios. E algo gravíssimo, né, e que precisa ser mais denunciado e contra a qual já está em curso grandes mobilizações no país, né, é a questão, né, da privatização das universidades e escolas, do ensino público como um todo, principalmente o ensino público superior, né? Esse processo, né, de privatização, né, ele também não é algo, né, que esse atual governo inventou. Né, os próprios militares, durante o regime militar, né, fizeram uma tentativa de aprovar a privatização em todos os níveis por meio do acordo Mac-Usaides, que foi derrotado pela resistência estudantil, né, no final da década de 60, início da década de 70. E hoje, né, eles querem, a todo custo, arrematar, né, um processo de privatização que, inclusive, retomando a discussão que a gente estava fazendo, né, no penúltimo programa sobre a identidade, né, entre o atual governo dos militares, né, e os gerenciamentos do oportunismo, do PT e companhia, né, para arrematar um processo que, inclusive, né, o PT, né, que iniciou, né, que é, né, da privatização da universidade pública. Como que se deu isso? Né? Isso pode se dar de diferentes maneiras, mas no fundamental, né, por meio de todo incentivo, inclusive de muita verba pública, né, transferida, né, para os monopólios do ensino privado, que a maioria deles monopólios de capital norte-americano, inglês, tudo, né, representando os interesses do imperialismo, por meio do ProUni, do Fies, de dinheiro público investido, né, nas universidades privadas. E a gente vê que esse processo agora ele está se aprofundando por meio, né, que eles estão utilizando, né, da questão da pandemia, particularmente com relação à questão da pandemia, para justificar a privatização das universidades por meio do ensino à distância. Né? Então, além dessa questão da universidade, a gente também, o ND tem noticiado, a Eletrobras, né, também passa por um processo de privatização, de venda, tudo com esse objetivo, né, que não é nenhum objetivo de melhorar o serviço, igual eles falam, não é nenhum objetivo de ampliar, né,
melhorar para o povo, né?
Melhorar, mas é mais mesmo de entregar diretamente para os monopólios esse controle.
Ô, Batista, só falar uma coisinha aqui, ó, que nós estamos aqui. Nós temos um áudio da professora Cláudia denunciando essa reforma da Previdência do Estado. Nós temos um áudio da companheira do Moclat, que é o Movimento Classista dos Trabalhadores em Educação, né, sobre esse debate, que é um debate que é muito... Vou falar a palavra, nós sempre brigamos para não falar, porque a gente repete demais isso aqui. Mas que é muito importante as pessoas irem participando disso, porque o trabalhador, o povo, vai ter que decidir e da sua luta que vai essa questão da volta às aulas. Está todo mundo com medo de fazer isso. Nós falamos aqui que, né, que não existe ainda o controle da pandemia, está uma situação descontrolada. Você pode ter uma estabilização num nível um pouco abaixo, mas é descontrole. Né? E qualquer coisa pode ou aumentar demais ou descontrolar mais ainda, né? E o que está embutido nesse debate é isso que o Batista falou, você implementar o ensino à distância. Eu queria fazer dois comentários. Um, se a gente falar assim que foi derrotada a tentativa de botar os planos do Mac-Usaides, não acho, Batista, que analisa, eles quiseram implantar isso de maneira cabal aqui no Brasil, correto?
Sim.
Então tá. Mas na época de 64, 67, 68, 80% do ensino universitário no país era público e 20% privado. Eles queriam destruir a universidade pública, não conseguiram. Mas por outro lado, hoje no Brasil, é quase 90% do ensino superior privado e 10 a 15% público, tá correto?
É, naquele momento barrou, talvez seria a expressão melhor.
Você barrou esse processo, barrou, né? De fazer isso nas universidades, num
naquele
certo
período,
sentido.
Né? Naquele período.
Você segurou um setor, o público. Mas, por outro lado, ele cresceu o privado de outra, uma maneira monstruosa.
Sim.
E, pô, ultimamente, o principal instrumento disso foi o PT. Com as bolsas, com... Aparentemente é o quê? Eu vou dar bolsa para os estudantes pobres nas escolas particulares. Esse é o discurso. Aí tem gente que fala, não, mas eu só consegui estudar porque o PT me pagou a bolsa. Ele não vê que depois ele vai pagar para o banco, né? Ele não vê que aquilo que foi feito encheu de dinheiro, entendeu? O ensino privado. E o outro caminho agora é esse. E o que significa ensino à distância? Primeiro, desvalorização de professor, que vai ser muito pior pago do que é. Segundo, privilégio dos filhos de rico, porque as escolas particulares não tem tanta concentração. Vai ter escola aí que vai cobrar não sei quantos mil para ter o presencial, certo? E o povão relegado a uma formação, assim, quase que zero. Essa que é a situação que a gente vê, né? Última coisa antes dos áudios. Permite, Nelson?
Pode falar, professor. Fiquei até rouco aqui.
Que é uma questão chave para entender esse momento de lutas. Que é o seguinte, que o assalto ao povo, além dos índices de desemprego, estão mais de quase 50 milhões de brasileiros desempregados. Se você somar o índice do IBGE, né, que eles falam só aqueles que procuram emprego. Então tá, eles mesmos, a própria Globo estava falando de 30 milhões.
Sim.
Que eles falavam o quê? Quem não procura emprego e quem procura. Mas vamos botar nos desempregados todo esse pessoal que trabalha hoje em aplicativo, sim, que canta em bar, que não sei o que, tudo. Dá mais de 50 milhões de brasileiros desempregados. E a caristia comendo solta. Nós falamos aqui no programa já que tomate chegou a quase R$8 o quilo. Denunciamos o preço do leite na época no supermercado BH. Denunciamos o preço do feijão. O arroz e o óleo agora estão pela hora da morte. Tanto que começou a briga entre o quê? Entre dono de supermercado e os produtores, né? É, que faz as coisas. Essa semana a Associação Brasileira de Supermercado denunciou que o preço está caro. Por quê? Porque o Brasil está exportando muito para a China. Aí o jornal Estado de São Paulo entrevistou um produtor de soja. Ele falou que a saca de soja hoje, para ele, sai a mais de 100. Eu não estou lembrado se é R$100 ou $100. Eu acho que é R$100. Porque ele estava na faixa dos 55 há pouco tempo, há uns 2 anos. Então você sobe quase que 100%. Além de subir o preço, subiu o dólar. Então o cara ganha quase que o dobro do que ganhava antes. Certo? Então você está exportando para a China, o dólar está alto, então falta produto aqui no Brasil, né? E aí eles falam que outro problema é que o povo está comendo mais por causa do auxílio de 600 e 300.
É um descaramento falar isso.
É um descaramento falar isso. O óleo de cozinha, vai ver o preço, quanto subiu? Mais de 30%. Lembra quando você achava a promoção de óleo menos que 3 reais?
Sim.
Não acha mais. Arroz, quase 30%. Feijão. Ah, é a safra, não sei o quê. Mentira. É porque eles estão o quê? A carne subiu mais 7%. Aquelas promoções de carne que tinha, acabou tudo, né? Por quê? Uma parte pela exportação, outra parte pelo dólar alto, não é isso? Outra parte que ninguém vai plantar coisa para vender aqui no Brasil, não.
Não é à toa que tiveram que fazer a nota de 200, né, professor?
Nota de 200. É nota... Diz que em Montes Claros vai ser até de 300. É. Quando tinha de 2, eles fizeram a nota falsa de 3. Né? Não, mas é o seguinte, o que o Batista falou, Nelson, que é? Acho que o Batista comentou, não sei se foi o Batista ou foi você. Qual que é o negócio? Por que que você tem que ter uma nota de 200? Porque a de 100 não vale mais nada. Porque a de 50 não vale mais nada.
Bora fazer logo a de 500, né?
Faz logo a de 500. Aí já pensou pagar pro cidadão, você trabalha o mês inteiro, dá duas notas pra você aqui?
Ah, é, não dá, né?
Olha, dá muita revolta. A nota de... não faz nota de 500 é por causa disso. Senão vai ser muito humilhante você receber duas notas pra dar a vida e o sangue no trabalho.
A nota de 500 é a de $100, né?
É, é de $100, muito bem, Léo.
É, então aqui vamos colocar aqui o áudio da companheira do Movimento Classista dos Trabalhadores em Educação. Inclusive, a gente convidou eles para o próximo programa nosso para aprofundar mais sobre esse debate que eles estão fazendo essa semana.
Bom dia, ouvintes da Rádio Favela. Aqui é Lívia. Hoje eu estou aqui para manifestar o meu repúdio contra esse Estado genocida que vem assassinando o nosso povo, né, e vem atacando o nosso povo em meio a essa pandemia, retirando o seu direito à saúde, mas também tirando o seu direito à educação por meio da implementação do ensino remoto emergencial, que nada mais é que a educação à distância nas escolas públicas e universidades públicas do nosso país. Nós não podemos aceitar isso, nós não podemos permitir que toda essa prática do Estado, com desculpa, que está ofertando uma educação de qualidade para o povo, seja, na verdade, né, o que é, na verdade, a aplicação da privatização da educação pública e gratuita no nosso país e a retirada do direito de ensinar, aprender e estudar do nosso povo. Né, os ataques que estão em curso são ataques seríssimos. E se nós não nos organizarmos, né, professores, estudantes, pais, a comunidade escolar, o que a gente vai ter o pacto com a mediocridade. Nós não podemos aceitar isso. Por isso, nós temos que defender cada vez mais a consigna de lutar por uma educação pública gratuita e que sirva ao povo, né, contra e abaixo o ensino remoto emergencial e a educação à distância na escola pública e na universidade também, pelo cancelamento imediato do ano letivo, pelo cancelamento do Enem, que é uma expressão também da relação desse Estado com as universidades privadas, que vão ganhar muito com a aprovação de vários estudantes por meio das verbas públicas do FIES e do ProUni, e pela união entre pais, estudantes e profissionais da educação para derrotar o ensino remoto emergencial. Eu estou falando isso porque na semana que vem nós vamos participar, né, eu vou participar do programa Tribuna do Trabalhador para falar um pouco sobre o que representa esse ensino emergencial, né, na vida do povo que está dentro da escola pública, dos filhos dos trabalhadores, das famílias e dos professores, e as consequências desse ensino remoto emergencial para a escola pública. Então, eu queria convocar todos aí a escutar o programa, a participar do programa no próximo sábado, com perguntas, mas também relatando a experiência que está tendo com as escolas e com o descaso do Estado, né, seja no município, no Estado ou nas instituições federais, nos IFETs e nas universidades, né, todo esse ataque. Então, espero e conto com a audiência de todos vocês na semana que vem. Um grande abraço.
E também aqui agora o áudio que a professora Cláudia mandou aqui para o nosso programa sobre a reforma da Previdência aqui de Minas Gerais.
Bom dia, ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador. Bom dia, companheiros de luta presentes nessa bancada representativa da luta pela manutenção e melhoria dos direitos dos trabalhadores. Muito bom dia. Minha participação no programa de hoje me é necessária. Afinal, mineiro que tem Zema como gerente estadual e brasileiro que é gerenciado por Bolsonaro precisa demonstrar a indignação e revolta contra a retirada de direito que esses dois gerentes aprovam e empurram no lombo do trabalhador para saciarem a ganância do capital e da burguesia. Os servidores públicos de Minas Gerais sofreram mais um violento golpe em seus históricos direitos conquistados em luta. A contra-reforma da Previdência, que foi aprovada pelos comparsas de Zema e Bolsonaro, explicitam a tentativa, eu digo tentativa, de matar o trabalhador de tanto trabalhar. E sem conseguir se aposentar. Somos prejudicados, adoecidos e sabotados pelas péssimas condições de trabalho a que somos obrigados a nos submeter para saciar o direito básico da sobrevivência. A PEC 55 e o PLC 46 trazem mais arrocho salarial e aumentam o tempo de contribuição para a aposentadoria. Eu disse há poucos segundos atrás que eles tentam nos matar, porque é a nossa obrigação enfrentar com todas as possibilidades essas contrarreformas. A farsa eleitoral se aproxima e o nosso dever é de elevarmos a nossa consciência política, combater o inimigo e não votarmos. Lamentável é a aliança política partidária e a burguesia que a fomenta, mas vigorosa e libertadora se faz a aliança operário-camponesa. Não aceitaremos essa contra-reforma sem continuar a lutar contra ela. Não nos curvaremos a essas imposições sem lutar pela manutenção e melhoria dos nossos direitos. Sigamos em luta, porque a luta é que vai ser a resposta a eles. Não votar. E saudações, companheiros. Bom dia, ouvintes. Muito bom dia.
É isso aí. Esse foi o áudio da professora Cláudia aqui, participa do nosso programa aí. Dizer primeiro que eu concordo com ela, né, que não vai ser simples, mas nós vamos continuar lutando e vamos defender a nossa aposentadoria dos servidores públicos, dos servidores das empresas privadas. E a Lívia também mandou aqui pra gente, assim, eu até tava comentando aqui com o Batista na hora que a gente tava escutando o áudio, que a desculpa pra eles, né, pra não poder voltar às aulas, que tá tudo lotado, né, as salas de aula lotadas, mas é exatamente o mesmo que eles defenderam no ano passado, né. Se a gente for retomar um pouco mais aqui, a gente lembra que no ano passado tiveram vários fechamentos de turmas feitos pelo governo Zema. Então, assim, essa situação aí é exatamente eles que fizeram, né? Colocar 30, 40 alunos na turma e agora dizer que não pode voltar. E o que isso aí só prova que precisar de mais escolas e não de privatizar elas. Opa, tinha dado uma caída aqui, mas chegou mensagens dos ouvintes aqui. Primeira Ana aqui, novamente, igual no último programa, e ela tem razão aqui, cadê os testes, né? Pedindo aqui, ela que é do bairro Boa Vista, aqui da região leste de Belo Horizonte, perguntando aqui, cadê os testes? E também, abrindo mais para os ouvintes, tem uma mensagem aqui do ouvinte dizendo assim, Correios, conseguem ter prejuízo mesmo tendo monopólio, e como disputar uma corrida consigo mesmo e perder? Privatize-se tudo. Funcionário público, só as forças armadas e seguranças, procuradores, fiscais e magistrados. O resto tem que ser terceirizados. O Estado não tem que ter empresas. Finalmente, a Rede Globo e o porta-voz atual do governo. Essa afirmação é só ignorância ou má-fé? Globo é imprensa esquerdopata. Vivem em guerra contra o governo e tentando derrubá-la. Essa daí é a mensagem do ouvinte Ronald, que mandou a mensagem aqui pra gente. Primeiro dizer aqui pro Ronald que a Rede Globo, né, ela não, de certa forma, a gente pode ver ela no meio dessa disputa aí por esse governo, mas que ela, junto com eles todos, tá na luta pela privatização, pelo assalto ao povo, junto com esse governo de militares.
Ah, ô Ronald, foi até bom você mandar mensagem, porque esclarece mais. Aquela primeira que você mandou foi uma coisa assim meio... Não, privatização e tudo. Então nós explicamos a questão de fundo. Aí você mandou outra. Mas aí que você expôs, sinceramente, toda a concepção dos servos do imperialismo. Que você pode não querer, mas é o que você está reproduzindo. Quem que são os maiores privatistas aqui no Brasil? Ou seja, que defende interesse privado quanto interesse público. São esses que você falou aí. Quem que ele falou que tem que ser público? Militar, mas quem?
Militares, procuradores, forças armadas, fiscais e magistrados.
E esses?
É os que estão fora da reforma.
Que ganham tudo acima de 50 a 100 mil por mês, fora os privilégios. Esses que já estão privatizados até o último fio de cabelo, que agem contra o povo. Tem que acabar com isso tudo aí, ó, com todo esse sistema. E eles brigam entre eles pelo controle dessa máfia. Só para dar um exemplo que não parece muito bem aqui, ó. Essa semana, o pessoal da Lava Jato foi tudo defenestrado. Saiu o pessoal de São Paulo, saiu o pessoal, o outro que saiu agora, não sei se é de Brasília.
Saiu o cabeça Dantanhol, como que chama?
Não, Dantanhol saiu, mas lá do Paraná. Sim. Ele se aposentou para não ser preso, porque é bandido.
Toda a equipe de São Paulo?
A de São Paulo eles tiraram para não pegar o PSDB. E esse outro que saiu é o que viu os roubos do BTG Pactual e dos fundos de pensão. Ou seja, usaram esses procuradores para poder o seu interesse político no início do golpe militar inevitável ao levante das massas. Agora eles não precisam mais. Quem está fazendo o papel deles? Os juízes. Esse juiz que impediu o site lá do CGN, se eu não me engano, é isso mesmo, Nelson? CGN. Que denunciar o Banco Pactual. E até a vetusta Rede Globo, que é o que tem de mais puxa-saco do imperialismo, eles falaram que não pode publicar o caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. A Rede Globo faz parte desse rol aí de imperialistas. São as coisas mais americanas aqui no Brasil e são os que roubam. Então é importante, Ronaldo, você perceber isso, entendeu? Os trabalhadores, nós falamos aqui várias vezes, os trabalhadores e o povo são servidor público de verdade. É o quê? É o que está no posto de saúde, é o professor da escola pública, é o funcionário do Correio, é o funcionário, pode ser técnico ou engenheiro da Petrobras que defende o Brasil. É isso que é público. O resto é privado. São esses que roubam o Brasil. Eles já estão privatizados há muito tempo. E tem mais alguma coisa que ele falar, Batista? Tá bom assim?
Ô, professor, eu acho que só podia exemplificar aqui que a Vale é o exemplo dessa privatização aí. A Vale assassina e terrorista que...
E aí, meu amigo, olha o lucro da Vale. A Vale pega o minério brasileiro por ser de nome. Era uma empresa brasileira. Foi vendida por 1% do seu valor. Hoje, todo o minério brasileiro está na mão de grupo estrangeiro. E a Vale matou. Quantas pessoas que foi lá em Brumadinho?
Mais de 300, eu...
Mais de 300 pessoas que até hoje os funcionários públicos bombeiros estão procurando esses corpos. Sim. Ou seja, o Estado pagando para procurar os corpos assassinados pela Vale. Certo? A Vale não paga um tostão. As multas todas ela recorre. Dá dinheiro para juiz, magistrado, prefeito, não sei o quê, para manter como está. E todo o nosso minério está na mão dos outros. E mesmo com esse massacre, o lucro dela aumenta. Então é isso. Então eu posso, sinceramente, eu concluo, Ronald, que você está do outro lado. Nós estamos de um, você está do outro. Certo? Com todo respeito a você, nosso ouvinte, e nós respeitamos como ouvinte, como participante do debate, mas nós estamos em lado completamente opostos.
Ô, professor...
Tomara que seja só nessa questão que em outras nós possamos concordar, ou seja, a defesa verdadeira do nosso país, do nosso povo, né, e que eu acredito que você certamente vai caminhar junto com a gente nesse caminho, um dia ainda.
Ô, professor, e nesse caminho da defesa do nosso povo, da nossa independência, eu acho que é importante aqui, já dando início ao nosso momento cultural aqui do programa, que hoje a gente vai falar, hoje é 5 de setembro, né? Vamos falar sobre o 7 de setembro e da luta por uma verdadeira independência nacional do nosso país com o nosso momento cultural.
Bom dia, ouvintes da Rádio Favela e do programa Tribuna do Trabalhador. Esse é o Momento Cultural e hoje, às vésperas do 7 de setembro, data que as classes reacionárias estabeleceram para o chamado Dia da Independência, vamos falar de um expoente da cultura nacional, o maestro Heitor Villa-Lobos, e de sua contribuição para a edificação de uma autêntica cultura nacional, científica e de massas. Mas, primeiramente, gostaríamos de dar a voz ao estimado companheiro Paulo Amaral, advogado do povo, presidente de honra da ABRAPO, Associação Brasileira dos Advogados do Povo, e membro do Conselho Editorial do jornal A Nova Democracia. Dr. Paulo Amaral vai nos falar um pouco da luta pela verdadeira independência pela qual se bate nosso povo há mais de 5 séculos.
Bom dia, ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador. Na próxima segunda-feira, dia 7 de setembro, depois de amanhã, comemora-se o Dia da Independência Política do Brasil em relação a Portugal. Deixou de ser colônia e passou a ser uma subcolônia em virtude da brutal dependência econômica, subjugado que estava ao jugo do imperialismo britânico. Ato este celebrizado pela frase, abre aspas, independência ou morte, fecha aspas. A história oficial, que é a história que a história não contou, é surpreendentemente mentirosa, desde sempre. Na época, dizia-se que a data da independência teria sido 22 de outubro de 1822, aniversário do imperador. Mas isso é irrelevante. Mas não é irrelevante uma outra mentira da história oficial. Trata-se da Inconfidência Mineira, com o que não nos conformamos. A palavra inconfidência, infidelidade, é incompatível com a luta dos revolucionários liderados por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, com o sacrifício das próprias vidas para libertar o Brasil da tirania da realeza. O nome do movimento libertário, correto, corretíssimo, não pode ser outro senão Revolução Mineira. O pior é que o Brasil continuou sendo uma monarquia e uma subcolônia, com uma oligarquia rural poderosa e a escravidão, o tráfico de escravos como fonte de renda. A tudo isto, sobrepaira a odiosa e repugnante prática do genocídio. Daí, o real sentido da celebrizada frase, abre aspas, independência ou morte, fecha aspas. Independência para os membros da realeza e senhores feudais, e morte para os escravos, classificados como raça inferior por serem negros. 2 pontos, racismo e genocídio, deplorável. O racismo é a crença de que existem raças humanas, mas isso não é comprovado pela ciência. Está cientificamente provado que só existe uma raça, a raça humana. E a raça humana surgiu na África há 2 milhões e 500 mil anos, mais precisamente nas partes altas da Etiópia. Abre parênteses, uma breve história do mundo, Gelfley Blinen, fecha parênteses. Queiram ou não, os racistas, fundamentalistas, terraplanistas, fascistas e genocidas, provado que só existe a raça humana, devem se conformar com a prova inconteste da ciência, ou serão obrigados a isso. A eterna sabedoria popular não nos deixa mentir, abre aspas, o sangue do negro, do branco ou do asiático é vermelho. O coração também é vermelho e está do lado esquerdo, fecha aspas. Assim, para a direita reacionária, fica reservado o lixo da história. Não existem dois caminhos, mas apenas um, que vem descrito na obra Lutar é Preciso, do camarada Alípio de Freitas, que não será jamais uma lenda ou um mito, mas uma bandeira de lutas, uma referência para as gerações de revolucionários futuras. Abraços, amigos, e até breve.
Eu gostaria ainda de dizer algumas palavras acerca do que disse o Dr. Paulo Amaral. O dirigente comunista Pedro Pomar, em setembro de 1972, redigiu o artigo O Povo Conquistará a Verdadeira Independência, em que ele pontuava, de forma aguda e de grande atualidade, abre aspas, enquanto promovem festejos pela passagem do 7 de setembro, os generais continuam assassinando e torturando patriotas, pisoteando os direitos democráticos, esfomeando os trabalhadores, conspucrando a cultura, abrindo as portas do país à espoliação imperialista. Eles se preparam para desempenhar o papel de gendarme do imperialismo norte-americano contra os povos irmãos da América Latina, a exemplo do que fizeram quando, em 1965, ajudaram a reprimir as lutas do povo dominicano. Fecha aspas. O professor Fausto Arruda, no jornal A Nova Democracia, número 58, de outubro de 2009, afirmava: no Brasil, portanto, assim como nos demais países dominados pelo imperialismo, a independência nacional é algo a ser conquistado, muito embora, formalmente, esses países tenham declarado a sua independência do jugo colonial a que se encontravam submetidos. Na prática, porém, permaneceram dependentes política, econômica e culturalmente dos países imperialistas, subjugados a um novo colonialismo, uma aparência de independente e uma essência de dominado. É essa situação que se caracteriza a sua condição de país semicolonial. Gostaríamos também de tirar um extrato do documento sobre a nova democracia de Mao Tse Tung, de 1940, em que ele diz: a cultura de nova democracia é nacional, opõe-se à opressão imperialista e defende a dignidade e independência da nação chinesa. Pertence à nossa própria nação e apresenta as nossas próprias características. Como cultura nacional revolucionária, ela jamais poderá ligar-se à cultura reacionária imperialista de seja que nação for. Devemos assimilar tudo o que nos seja útil hoje, não só das atuais culturas socialista e de nova democracia, mas também das culturas antigas das nações estrangeiras, por exemplo, da cultura dos diversos países capitalistas durante o século das luzes. Mas em caso nenhum devemos engolir qualquer deste material estrangeiro sem crítica. O editorial semanal do jornal A Nova Democracia, da segunda quinzena de julho e primeira quinzena de agosto de 2020, dizia: há coisas em nossa terra que a tornam menos digna do título de nação, no estrito sentido do termo, ainda mais que sua conformação, enquanto tal, segue incompleta e dependente. Caros ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador, são mais de 5 séculos de lutas e batalhas diárias de nosso povo contra o colonialismo inglês, português e contra o imperialismo principalmente dos Estados Unidos, o imperialismo Yankee. São 5 séculos de luta e resistência da cultura popular emanada das lutas e do trabalho de nosso povo. Aliás, trata-se da cultura de povos, do povo preto, dos povos originários que deram origem a ritmos e das mais variadas produções nascidas da força criadora das massas, muitas vezes sintetizadas por expoentes que influenciaram gerações e cravaram marcos poderosos na luta pela cultura popular brasileira. Entre esses marcos está o maestro Heitor Villa-Lobos. Falemos de música clássica e música popular brasileira. Antes de ser o grande maestro respeitado mundialmente, Villa-Lobos foi um viajante. Percorreu o Brasil e bebeu da rica fonte que é o nosso povo, traduzindo tudo o que viu e ouviu em obras gigantescas. E falemos de uma em especial, as Baquianas Brasileiras, nome dado em alusão ao grande músico e compositor alemão Sebastian Bach, compostas nos anos de 1930 e 1940. Em 9 composições, Villa-Lobos fundiu o folclore brasileiro, a música caipira, o pensar e o viver de nossa gente em uma obra monumental. O Trenzinho Caipira, que ouvimos ao fundo nesse momento, talvez seja a parte mais conhecida das Baquianas, mas elas merecem ser ouvidas e conhecidas por todos e todas que se interessam realmente pela cultura popular brasileira. O proletariado, os camponeses, as amplas massas nas vilas e favelas, nos becos e vielas, nas fábricas e escolas, admiram a boa música e só não a conhecem mais e melhor porque ela lhes é negada. Chegará o dia em que poderemos apreciar teatros, óperas, orquestras em todas as praças e teatros com preços acessíveis ao povo e sem essa aura de aristocracia, de gente metida à besta que impuseram a esses ambientes. Vejam só as referências dadas por Villa-Lobos aos trechos das Baquianas, tão brasileiras e populares. Embolada, modinha, conversa, pica-pau, canto do sertão, miudinho, quadrilha caipira, desafio, catira batida. São esses os nomes que ele deu aos trechos de uma obra erudita, erudita e popular. Em uma entrevista publicada em 2009, José Ramos Tinhorão, talvez um dos maiores estudiosos da cultura popular brasileira, destacou que Villa-Lobos é fundamental dentro do panorama da música brasileira e erudita pelo volume da sua produção. E quando se fizer um levantamento sobre o que foi a música erudita, no sentido de que os grandes mestres fizeram na Europa e do que foi feito no Brasil, a importância de Villa-Lobos será ainda mais destacada. Nós nos delongamos um pouco mais nesse momento cultural hoje. Isso é parte da nossa peleja para entender bem e resgatar a nossa história e assentar bem, tijolo por tijolo, essa obra que nós vamos construindo para servir melhor à luta por uma verdadeira independência e por uma nova cultura popular, científica e de massas. Muitos anos após a composição das Baquianas Brasileiras, o poeta Ferreira Goulart compôs a letra para o Trenzinho Caipira. Nós nos despedimos hoje de nossos ouvintes com a versão dessa obra executada pela Orquestra Paulistana de Viola. A todas e todos, um bom fim de semana e até o próximo programa.
Voltando então aqui, após nosso momento cultural, vamos dar início ao próximo bloco do programa agora, com o editorial semanal do jornal A Nova Democracia, que saiu no dia 1º de setembro, Romper o Ciclo Vicioso, do Comitê de Redação do jornal A Nova Democracia. Pode ler, professor.
Tá ao lado? Tô brincando aqui, tô perguntando assim como se a bancada fosse resolver, mas na reunião de preparação do programa ficou para mim ler mesmo, viu, gente? Mas é, depois a gente comenta, nós vamos lançar mais um bloco de mensagem, mais um comentário também sobre esse momento cultural, né? Agradecer ao professor do advogado Paulo Amaral, né, pela percepção. Só queria fazer um comentário. É quando eles falam entre aspas, é porque não são palavras deles. Eles estão falando aquilo, por exemplo, que o Pedro Pomar falou, que o Tinhorão falou, que o Mao Tse Tung falou, correto? E a citação dos livros, né? E essa luta pelo momento cultural realmente é importante. A gente agradece ao Mário também por esse esforço. Eu, sinceramente, achei muito bacana, né? Você vê que foi um momento cultural com menos músicas, mas entrou fundo nessa questão da luta pela música brasileira, essa questão do caráter nacional, né, que os verdadeiros é quem defende a nação de verdade hoje, são os revolucionários. Nós temos acompanhado aí, né, um show de vassalagem, né, desses militares do Brasil, né, dos militares do presidente. Eu não sei quem acompanhou aí, ouvinte, só falando sobre isso, o Bolsonaro, naquela reunião de Davos, onde estavam os grandão lá. Aí ele chegou para o vice-presidente americano, ex-vice-presidente, que é um canalha, se aproveitou da guerra no Iraque e tal, do Al Gore, e faz esse discurso ambientalista. Falou assim: não, nós queremos explorar a Amazônia junto com vocês. Ou seja, entregar a Amazônia. E isso, volta e meia, tem mensagem do Marcelo, é sobre isso também. Agora ele falou: não, nós vamos optar pela tecnologia 5G. 5G é quinta geração de tecnologia de informática, não é isso, baixinho? Telefone celular, dados, essas coisas todas. Então, tem uma briga grande, pesada em cima disso, e eles querem garantir o dos americanos aqui, em função de preço. E quem nós discutimos aqui hoje essa questão aqui do preço da cesta básica, né? E hoje de manhã tinha uma notícia de que o Brasil, para ajudar a eleição do Donald Trump, aceitou por mais 3 meses ou 2 meses, é que o Brasil vai importar o etanol dos Estados Unidos sem nenhuma tarifa. Enquanto quem compra nos Estados Unidos para entrar o açúcar brasileiro tem uma tarifa de quase 100%. Então, ou seja, um governo vassalo defende os interesses do imperialismo yankee. Toda essa demagogia, esse debate que faz aí, que é brasileiro, nacionalista, simples, povão, entendeu? É o mesmo discurso do PT. Não foi o Lula que chamou o Bush de companheiro Bush?
O cara.
O Obama. O Bush era o companheiro. É. O Obama chamou o Lula de o cara. Botou tropa no Haiti. E o Bolsonaro, nessa subserviência toda ao imperialismo norte-americano. Então, nós já falamos aqui que se assemelham os governos do oportunismo e do fascismo da direita reacionária de Bolsonaro, na vassalagem ao Império Yankee, né? No programa de Bolsa enquanto destrói emprego, no programa de repressão às massas indiscriminadas, como nós estamos vendo agora. A polícia pacificadora no Rio de Janeiro foi sob o governo do PT. A repressão aos protestos de 2013 e 2014 foi sob o governo do PT. E esse morticínio de pobres e negros no Brasil também vem aprofundando esse tempo todo, chegando ao máximo agora, quando nós estamos golpe militar, entendeu? Chegando aos seus limites, né? Limite que eu digo de esclarecer todo o seu caráter antipovo, antinacional, antioperário, e serviu ao imperialismo. Mas vamos lá para o editorial, que ele vai nos esclarecer muito, né? Editorial. romper o ciclo vicioso. Desde oi.
Só antes de começar aqui, para quem quiser acompanhar a nossa leitura, tá no site do jornal Nova Democracia.
É, tá certo.
Tá na primeira página, entrou, vai estar lá o editorial Romper o Ciclo Vicioso.
Só falar uma última observação aqui. Entendeu? Nós já ouvimos alguns comentários. Eu ouvi pelo menos algum comentário de ouvinte. Gente boa que concorda com a linha, né, do programa, acha bacana, né? Então o pessoal fala que às vezes a gente faz um programa, né, é muito culto. Ou às vezes tem uma linguagem que não é uma linguagem tão popular assim. Primeiro que eu não vejo dessa forma, porque a gente, todos nós que viemos aqui, temos uma luta junto com o povo. Mas uma vez o editorial do Nova Democracia, ele destacou a seguinte questão: por que que não se destruiu no Brasil todas as estruturas da ditadura civil militar, do regime militar, da subserviência ao imperialismo? Por que não se destruiu isso? Por causa do discurso despolitizado do oportunismo. Então, quando nós vamos buscar na cultura, buscar um texto às vezes um pouco mais longo para levar para os nossos ouvintes, nós não estamos botando uma coisa de cultura assim que o pessoal não entende, não. Nós estamos buscando politizar o que nós falamos aqui. E nesse sentido, isso que o presidente Mao Tse Tung fala é muito importante, porque ele fala o seguinte: a verdadeira cultura nacional vai vir da revolução. E nós vamos pegar o que a humanidade fez de melhor. O que ele fala da Idade das Luzes? Quando o capitalismo, no seu início, era transformador em relação ao feudalismo. Essa parte toda da música clássica foi um período de renascimento. Sim. Na Europa, contra as trevas de um outro período. Então, tudo isso tem que ser resgatado como patrimônio do povo, porque eram avanços significativos, né? E servir de base para a nossa cultura. É isso que o Villa-Lobos fez. Ele fez uma música baseada numa música clássica, com todos os elementos clássicos de composição, mas quem que era o ser vivo daquela música? Era o povo brasileiro. Essa do trenzinho caipira, ele começa imitando a batida de um trem. Que o trem era o principal fator de integração nacional aqui nesse país, né? Mas vamos para o editorial?
Vamos.
Desde o brutal assassinato de George Floyd, em 25 de maio, a superpotência imperialista Estados Unidos, USA, é palco dos maiores protestos de massa desde o fim dos anos de 1960. Há 50 anos, a luta pelos chamados direitos civis, embora tenha revertido alguns dos mais aberrantes aspectos do racismo legalizado, aí, abre aspas, por quase um século, a Suprema Corte daquele país, Estados Unidos, autorizou a segregação por cor da pele em estabelecimentos públicos e privados. Fecho parênteses. Né? Então tá, embora tenha revertido alguns dos mais aberrantes aspectos do racismo, fracassou no intuito de erradicá-lo da sociedade norte-americana. Por quê? Porque, em que pese a intervenção dos Panteras Negras e outras organizações revolucionárias e a participação significativa de amplos setores populares, prevaleceu uma direção burguesa no movimento, que pregou a ilusão de que era possível superar o racismo odioso mantendo intacto o Estado imperialista reacionário, gendarme dos povos no plano externo, prisão de povos no plano interno, apenas reformando-o. Agora que um incêndio de indignação e protestos varre o país de alto a baixo, repete-se a mesma disputa. Quando Jacob Blake, um pai de família negro, recebeu 7 tiros pelas costas na frente dos seus filhos, há uma semana, o candidato do Partido Democrata, Joe Biden, declarou que a alma da nação foi perfurada. Entre aspas, perfurada. Hipocrisia política fundada em descarada falsificação histórica. A mais recôndita alma da formação nacional do USA não foi outra senão o extermínio sem precedentes dos povos originários, os indígenas norte-americanos, são os povos originários, seguida pela escravização dos povos africanos, pela guerra de rapina contra o México e depois sucessivas ocupações e expedições punitivas contra a América Central e, em seguida, toda a América Latina, laboratório, por sua vez, do que ocorreria depois em todo o mundo. Tanto Biden como Trump querem fazer dos manifestantes meros joguetes dos seus cálculos eleitorais. Aquele, para apresentar-se como humanista e democrático, que é o John Biden. Este, Donald Trump, como arauto do destino manifesto, entre aspas, e do que é de mais reacionário no país mais reacionário do mundo contemporâneo. Ambos concordam num ponto. É preciso deter a rebelião e voltar o quanto antes à normalidade. Isto é, a ordem reacionária de sempre. Obama, o carniceiro do Oriente Médio, é bem um exemplo. Agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2009 e fabricado como ícone pop pelo mainstream, foi o único presidente Yankee a estar em guerra declarada contra outros países durante todos os dias do seu mandato. Suas promessas de retirar as tropas do Iraque e do Afeganistão não só não foram cumpridas, como escalou a agressão formal e informal contra os povos oprimidos nos quatro cantos do mundo. Foi o primeiro presidente a autorizar o assassinato de um cidadão norte-americano longe de suas fronteiras, sem qualquer processo judicial. O famoso caso de Anwar al-Awlaki, bombardeado no interior do Iêmen. Pouco tempo depois, o filho de 17 anos do Awlaki, sem responder por nenhuma acusação formal, também foi executado com um míssil de cruzeiro. Dentro do país, apesar de algumas mudanças cosméticas, não minimizou sequer o encarceramento em massa que faz estudiosos chamarem os Estados Unidos do século XXI de complexo militar industrial carcerário. Lá, eles têm mais de 2 milhões de presos, a maioria negros e latinos, e um laissez-faire jurídico, laissez-faire é modo de fazer jurídico, de tal ordem brutal que faz o arcaico ordenamento brasileiro soar como progressista. Os imigrantes seguiram tendo um tratamento desumano, o que, aliás, é fundamental para a manutenção da engrenagem econômica interna, seja qual seja o partido no governo. Tudo isto nos faz lembrar a máxima de Marx, que não pode ser livre um povo que oprime outros povos. Portanto, agora que os protestos eclodem com força histórica, é preciso não repetir velhos erros. A luta contra o racismo é legítima e necessária e deve ser enfocada como um fronte específico de uma mesma batalha, a batalha pela ordem, pela derrocada da ordem capitalista imperialista e do Estado policial que existe para defendê-la. Nesta batalha participam todos os trabalhadores, todos os oprimidos, que somos não uma minoria, entre aspas, mas a imensa maioria da população da Terra. A luta contra a violência policial e também contra as milícias paramilitares fascistas se tornou para o sistema uma necessidade premente, deve ser conduzida de modo a elevar o nível de consciência e organização das forças populares, e não para perseguir miragens, como a reforma ou mesmo o fim das polícias, estado de coisas impensável enquanto persista uma ordem social fundada no antagonismo de classe, na exploração e opressão da maioria por uma minoria parasitária. A propósito, no Brasil também se sucedem as brutalidades policiais, que ganham um caráter cada vez mais político a partir da pregação de Bolsonaro. Nos dias mesmos que se seguiram aos protestos de princípio de junho, as polícias seguiram assassinando, espancando, torturando, pisando em pescoços, como a dizer, aqui no Engenho, nós fazemos assim. Esta semana, o Rio de Janeiro viu a que níveis de insanidade pode chegar a dita guerra às drogas, cujos ideólogos, confessos ou sutis, usam de maneira cínica o cadáver de uma mãe para justificar a própria política de confronto que a matou. Aliás, o fascínora Wilson Witzel foi afastado do cargo e tudo indica que em breve será preso, acusado de corrupção. O assassinato de crianças, a execução sumária que ele celebrou na ponte Rio-Niterói, as chacinas, os tiros disparados a esmo contra o bairro pobre desde um helicóptero, não lhe renderão um dia de cadeia sequer. Como, aliás, fatos análogos não renderam nem a Pezão e nem a Cabral. Na lógica escravista semifeudal que nos governa, o patrimônio é o que interessa. As vidas das populações exploradas, oprimidas, empobrecidas e marginalizadas, estas nada importam. Alguma hipótese desse estado de coisas ser superado pacificamente, através de mera mudança de costumes, deixando incólumes as engrenagens de opressão que o criaram e que dele se alimentam? Pode cumprir algum papel efetivo a mera legislação, mantida intactas todas as outras desigualdades estruturais? Podemos construir uma nova sociedade sem antes quebrar até os fundamentos todo o aparato jurídico, político, militar que assegura precisamente a manutenção dos privilégios e das iniquidades? Podemos? Nossa resposta é um categórico não a todas essas perguntas. Editorial semanal A Nova Democracia.
Bom,
tá sem palavras, Nelson?
É.
No rádio tem que ter palavra.
No rádio tem que ter palavra, né? Não, fala, primeiro Batista. Dizer aqui do... de todo o que o editorial coloca, principalmente com isso do título, né? De romper com esse ciclo vicioso que é deixar a direção burguesa do movimento de resistência, em especial quando ele coloca dos Estados Unidos, do movimento de resistência dos negros nos Estados Unidos, porque há para nós uma necessidade maior do que meras leis antirracismo ou pequenas mudanças na polícia norte-americana que assassina a rodo todos os dias. A gente esteve até debatendo aqui antes do programa que tinha sido assassinado, além do companheiro que tomou 7 tiros, tinha também sido assassinado um ciclista norte-americano que ele estava pedalando, a polícia parou ele, ele saiu correndo, aí caiu a mochila dele, tinha um tanto de roupa e uma pistola semiautomática lá. Aí ele nem tava com o negócio na mão, eles foram lá e atiraram nele, né? Primeiro lugar que lá pode, né? Lá pode ter arma. Então, assim, mas é mais do que acabar com só essa polícia, e sim acabar com esse estado gendarme dos povos do mundo, que é o estado norte-americano, que sobrevive sangrando todos os povos, sobrevive fazendo com que os países como o nosso, países semicoloniais, explorem mais e mais os povos. Então, assim, a gente tinha até comentado que quando a gente fosse falar do editorial antes, né, na nossa reunião, que a gente não ia ficar referindo como se a gente estivesse nos sujeitando a esse editorial, mas não tem como não fazer isso, né, que é completamente correto o que está dito aqui.
Acho que a leitura, né, do editorial, ela traz, assim, retoma uma discussão que a gente fez uma pequena prévia, iniciou, né, no último programa, quando se referia às manifestações, né, que estão já há bastante tempo acontecendo nos Estados Unidos contra o genocídio, né, praticado pela polícia norte-americana, principalmente contra o povo preto e pobre, né, dos Estados Unidos, os negros dos Estados Unidos. E coloca a questão de fundo, que é o que interessa, né, assim, do ponto de vista tanto do que a gente está vivendo hoje, quanto do ponto de vista histórico. É porque o que o editorial está colocando, né, que é a demonstração da bancarrota, do limite desse sistema imperialista. Porque no país, né, que é propagandeado aí como a maior expressão dessa democracia, né, dessa democracia do capital, né, desse modelo, né, das liberdades, desse modelo, né, de que é os melhores do mundo, o único mundo possível, né, a gente vive uma barbárie, onde as pessoas são executadas a, né, como se... pior do que animais, né, diariamente. Né? E tudo isso existe é porque esse Estados Unidos real, que existe concretamente, não tem nada a ver com esse, que é a Globo. Né? Que a Globo passa o tempo todo como um modelo a ser seguido. Né? Que, né? Não, que o Estados Unidos de verdade, ele tem, né, essas mesmas contradições de classe. E por que são justamente... Né? E aí o editorial, inclusive, coloca, né, de que da falsificação, né, da demagogia da afirmação do Biden. Né? E por que são justamente os negros que são, né, as principais alvos dessa política de extermínio e de encarceramento, como também é colocado? Justamente porque é, né, o boa parte, né, da classe dos trabalhadores, do proletariado, das classes trabalhadoras dos Estados Unidos, que são negros, que historicamente, né, né, foram oprimidos, que sempre resistiram, né, e que agora estão se levantando, né, como demonstração dessa própria crise que o sistema vive. Porque é isso que está falando, né, de que o editorial, né, de que não é possível resolver, né, essa contradição, que é uma contradição racial, que é uma contradição de classe, que é uma contradição... política, ideológica, por meio de mecanismos que o Estado fornece, legislações e tudo, né? A própria a massa na rua, a forma como que a repressão, né, tem atuado, né, para tentar conter essas justas manifestações, está ensinando para essas próprias massas isso que está apontando, né? Só que pela própria experiência, da mesma forma como aconteceu aqui no Brasil em 2013, essas massas estão vivendo e estão vendo o que é realmente essa democracia, o que realmente representa esse Estado, que não é possível esse Estado representar seus interesses, porque ele trucida na maior covardia as pessoas. Quando as pessoas vão manifestar contra aquela covardia inquestionável, ainda são brutalmente reprimidas, e toda vez que ela luta, se aumenta a repressão, e ela vai vendo cada vez mais pela própria experiência, entendeu? De que para combater uma força militar tão potente, ela tem que se organizar e usar da sua justa violência. Né? E a massa tem, do povo nos Estados Unidos, tem demonstrado esse vigor. É um grande problema, e é o maior problema que pode ter para os reacionários que estão disputando agora as eleições, né, entre os democratas e os republicanos. O maior problema deles não é resolver essa situação que leva essas massas a estar na rua. O problema deles é como tirar elas das ruas, né? Porque elas nas ruas, elas vão se politizando, vão vendo seus direitos, vão vendo seus interesses, vão se organizando de forma cada vez mais coerente, mais consistente, né? E logo ela vai ver que é necessário derrubar tudo isso aí, que essa velha ordem não serve, né, a elas, né? Então esse é uma questão importantíssima nessa disputa, né, inclusive nessa disputa eleitoral que está tendo, né, e a divergência deles, né, é mais de como, né, vai tirar as massas das ruas, que nenhum desses grupos aí estão interessados em resolver, né, os problemas que levaram a esse povo estar lutando. Né? A gente vê, inclusive, que, igual o Nelson se referiu, depois desse assassinato tiveram mais outros dois, né? E que nem aconteceram agora, que já aconteceram há mais tempo, e que agora, né, as pessoas indignadas...
Foram divulgados outros.
Isso, exatamente. Foram divulgados, porque se aconteceram antes, não tiveram. Né? Justamente. Tá vendo, professor? né, foram divulgados agora justamente porque as pessoas se sentem encorajadas e sentem, inclusive, a necessidade de para reforçar a própria luta de estar colocando esses episódios. E é o que acontece todos os dias no nosso país. Né, porque a gente pode falar que esse mesmo genocídio, essa mesma política de encarceramento contra o povo preto, os negros, está em curso no nosso país. E, né, como muito bem coloca o editorial, né, recentemente teve esse episódio aí do afastamento do Witzel, né, e ele era, assim, um verdadeiro garoto propaganda dessa política de genocídio, pô. E ele nunca foi, entendeu? A justiça, né, nunca questionou, né, os crimes que ele cometeu. Pelo contrário, ele cometeu todos aqueles crimes, como quando da defesa do uso dos snipers e mesmo dos helicópteros para atirar contra o povo nas favelas, matar, né, aqueles que eles chamam de bandidos, né? Mas os verdadeiros bandidos, como a gente sabe muito bem, são eles, ou a população em geral, igual o professor falou, né, os moradores das comunidades, que eles chegam assim, eles chegam atirando, torturando, fazendo e acontecendo, e não sai nada na imprensa, só sai quando a massa faz, igual a gente já nos referiu, vai lá, bota fogo, bota pra quebrar, ainda sai uma coisinha na imprensa, e mesmo assim eles ainda tentam colocar que é coisa de traficante e tudo, né, mas a gente, né, que acompanha o dia a dia e sabe o que de fato está acontecendo, né, nas comunidades pobres que estão sobre essa intervenção, particularmente lá no Rio, que o negócio é mais gritante, sabe que é uma política de extermínio mesmo. Né? Então, essa mesma política que está acontecendo nos Estados Unidos, né, ela de forma diferente acontece aqui no Brasil, e que é uma questão, portanto, de racismo, né, e que é estrutural da sociedade, e é uma questão de classe, e é uma questão que não pode ser resolvida dentro do capitalismo. E cada vez mais as massas estão percebendo isso nesse enfrentamento, e precisam avançar do ponto de vista ideológico, nessa consciência, e nós temos muito otimismo pelo que a gente está vendo aí, que esse caminho, inclusive, né, desponta um caminho importantíssimo para a revolução nos Estados Unidos, e todo o desenvolvimento da revolução dentro desse país, com certeza vai contribuir muito com a luta dos povos de todo mundo, né? Porque ali é o principal centro da opressão, né, contra os povos de todo mundo.
Ah, eu queria... Pode falar, Nelson?
Pode.
Não, eu particularmente queria primeiro destacar esse aspecto, até o Batista colocou, né? É como que esse Estado, né, brasileiro, esse sistema imperialista mundial, como que ele defende o patrimônio, o dinheiro dos grandes, dos poderosos, dos exploradores, e não se importa com o povo. O Witzel matou, assassinou, posou com um fuzil. Quanto custa isso? Nada. Ele foi afastado e vai ser preso por causa de corrupção. Porque assim como em mais de 17 estados do Brasil, a pandemia serviu para enriquecer na compra de remédio, fármaco, hospital de campanha que não funcionou, como aqui nesse país nosso. Ou seja, vamos ver isso, entendeu? Então o nego, porra, bota com uma boca boa, foi preso por corrupção, isso. Quem vê essas televisão, tem processo de impeachment pipocando por tudo quanto é cidade, prefeitura, governo de estado, prefeitura grande, prefeitura pequena, entendeu? Agora, e matar o povo? E roubar o povo? E assassinar o povo? Entendeu? E tirar dinheiro, assim, na lata da saúde, da educação, para dar para a grande burguesia? Não, isso não é crime, não. Isso aí não é nada, isso aí, para lá.
Isso é o modus operandi desse Estado.
É o modus operandi, isso aí é porque o cara é de direita, mas ele foi eleito democraticamente, tudo bem, vai lá. Uhum. Isso pra essa canalha, isso não é nada. Não é nada. Até eu estava conversando com o Marcelo hoje, né? Porque a Rede Globo fez uma reportagem sobre o Covid aqui na Serra. O cara da Rede Globo não veio aqui na Serra, não, ele ficou lá em cima. Nós estamos aqui embaixo, no começo do conglomerado, né? Onde está a rádio. Lá em cima tem uma antena de televisão, tem uma areia. O repórter foi e ficou a 10 metros de distância da moça que falou.
Mas tem nojo do povo.
Entendeu? E o drone foi filmando isso tudo aqui. E mesmo assim o dado era gritante. Que as mortes na serra foram principalmente nas áreas de favela. Enquanto o índice de desenvolvimento humano na Serra como um todo, no bairro Serra, é de quase 1, o máximo é 1, 0,9 alguma coisa, o índice de desenvolvimento aqui é de 0,6. É quase dos países africanos e da outra parte é igual a Noruega. Mas isso para esse pessoal não é nada, ou seja, esse Estado capitalista, imperialista, que fala que é o Estado da liberdade, não é nada. Como é que você pode falar de liberdade se a base sua é reprimir os povos? Os americanos mataram os índios, mas de maneira assim, cruel. E quem que são os americanos? Eram os ingleses que eram o excedente do campesinato, né? Porque quando você tem o surgimento do capitalismo, né, o campo perde força com o senhor feudal e a cidade ganha. Então aquele excedente de camponeses que não tinha emprego ainda porque estava no início da indústria, é tudo exportado para as colônias. Uhum. Então esses que falam que são os americanos, esses são os ingleses, né, de origem irlandesa, de origem anglo-saxão, próximo dos povos alemães. Por que que o Hitler ficou bravo quando o presidente americano botou negro na Olimpíada em Berlim? Ele estava dizendo, pô, vocês são tão racistas quanto a gente, mas vocês estão ganhando da gente com os pretos que vocês exploram aí.
Sim.
Na verdade, ele estava puto, porque o Hitler, desculpa aqui, o Hitler estava indignado, porque os negros estavam mostrando que era superior àquela raça branca, e o Paulo Amaral falou aqui na história que o surgimento da raça humana foi na Etiópia, e o surgimento da raça humana é a partir dos negros, né? Então, a briga dos Estados Unidos com a Alemanha é porque o Hitler queria ganhar com a supremacia branca. E nos Estados Unidos, embora de supremacia branca, dos povos invasores, eles botavam o negro para ganhar medalha para ele. Agora, assassinato de indígena, assassinato de negro que depois foi escravizado, assassinato do povo mexicano, dos latinos, e depois que eles conseguiram a independência deles e tiveram que fazer uma guerra contra os escravistas porque atrapalhava o capitalismo, eles passaram a dominar os povos da América Central e depois da América Latina. Ah, vamos expulsar os espanhóis. Independência nacional. Ó, oh, acabou, o espanhol tirou o pé, já tinha 10 pés americanos ali dentro. E até hoje vão destruindo os países. O Haiti era um dos países mais desenvolvidos de toda a América, política, cultural e economicamente. Está aí agora, destruído, inclusive com o apoio do Brasil. Então, eu acho importante destacar isso que o nosso ouvinte deve perceber, a tentativa de manipulação, e que se não for combatida, ela pode terminar como sempre foi, ou seja, num debate eleitoral. Quando ele mostra aqui que o Obama matou mais que os republicanos, fez mais guerra no Oriente Médio, não passou um dia sequer sem guerra com outro país do mundo, o que ele quer dizer? Não adianta achar que vai botar um democrata porque ele é contra o Trump, não, porque o Trump defende abertamente, entendeu? O racismo, a supremacia branca, tem que matar, tem que ser subempregado. O outro fala, que isso? Todos os dois matam igual. Então isso é um alerta para, primeiro, né, para que as massas, os revolucionários consequentes, os intelectuais honestos, não se deixem dobrar por essa propaganda, que o problema lá resolve com eleição e com sair o Trump e entrar o John Biden. Resolve porcaria nenhuma, vai ficar a mesma coisa, vai tentar parar os protestos. Isso é uma coisa. Mas ele também fala, entendeu? Não adianta ter ilusão, mas não adianta também ficar conformado com isso, só o levante das massas e deixar eles manipular isso por questão do racismo. Porque senão as coisas não mudam. Tem que aproveitar e ver o momento revolucionário que se abre. E por mais que esses protestos fortaleçam no centro do imperialismo, as revoluções vão fundamentalmente ocorrer nos países dominados. Nós não podemos ter ilusão com isso, onde está na base da periferia disso tudo, né? Então é importante a gente aprofundar nisso. Vou falar a palavra, já começo a mudar. Eu falo o seguinte, olha, a gente debater bem isso e perceber, nós não podemos deixar os nossos olhos se fecharem pela aparência. Nós temos que buscar os elementos que estão colocados. Então você tem uma terceira guerra mundial, se abre um novo período de revolução no mundo, entendeu? Afloram-se as contradições, as lutas, que ninguém sabe em que lugar que ninguém está, né? Mas nós temos que ir para frente. E eu acho que o editorial procura travar esse debate com a gente, tanto mostrar esse momento como mostrar isso. E esse exemplo do Witzel, tem até uma série de coisas que nós queremos colocar aqui, que está acontecendo no Brasil e que ninguém dá conta, né? Então eu acho que era isso.
Ô professor, pode continuar.
Não, eu acabei.
Ah, então, só pra gente abrir de novo pro momento do ouvinte aqui no nosso programa, que a gente recebeu mais mensagens aqui no programa. Primeiro, do Marcelo, do bairro Caiçara, dizendo aqui: bom dia, Tribuna do Trabalhador. Esta é a intenção do governo de transformar os trabalhadores brasileiros em meros informais a serviço do capitalismo e da exploração. Querem privatizar tudo e acabar com o correio para a entrada da Amazon. Querem transformar o Pantanal e a Amazônia em um polo agropecuário para exportação, não se importando com a perda drástica da biodiversidade. Temos os piores e mais caros políticos do mundo. E agora vamos nos preparar para uma crise econômica ainda maior no ano que vem. Temos a mensagem aqui do Ronaldo dizendo que: bom dia a todos. Que vergonha alheia do Ronald. Quanta delinquência intelectual. Como pode existir uma pessoa que apoia essa reforma administrativa de baixo para cima? Porque o custo fiscal de manter os privilégios de categorias parasitas do Estado, como militares, procuradores, juízes, senadores, deputados e etc. Essa daí é a mensagem do Ronald. Isso mesmo, é a mensagem do Ronaldo, que está defendendo os interesses do Brasil contra a do Ronald. E por último tem uma mensagem aqui do Breoso, lá do Sagrada Família, dizendo aqui, ó: bom dia, amigos do Tribuna do Trabalhador. O governo baixou o valor do auxílio emergencial e o preço dos alimentos está na hora da morte. Essa aí é a mensagem do Breoso, do Sagrada Família.
Tem a mensagem da companheira Fia também, do Movimento Feminino?
Isso, e temos a mensagem de áudio aqui da companheira Fia, do Movimento, que ia participar hoje do nosso programa e, como o professor já explicou, não pôde vir, mas está aqui. Vamos colocar o áudio dela aqui.
Tribuna do Trabalhador, da Rádio Favela, aqui é a Fia. Bom dia, companheiros da bancada, também. Eu queria muito estar aí hoje, fui convidada para poder falar sobre a portaria que o Ministério da Saúde fez, que é um ataque ao direito das mulheres, né? E enquanto o movimento feminino popular, essa é uma denúncia muito importante de ser feita. Foi o Eduardo Pazuello, né? Mais um desses odiosos generais do alto comando, que de fato estão no comando do velho Estado reacionário, né? No dia 27 de agosto, eles publicaram essa portaria que obriga os médicos a notificar a polícia antes de fazer o aborto legal em vítimas de estupro. Na verdade, a gente vai vendo a lógica tacanha e reacionária desse governo, que tende cada vez mais ao fascismo e transforma a mulher do povo vítima de estupro em suspeita de homicídio, né? Criminosa, simplesmente por querer interromper a gravidez e não querer viver a tortura para o resto da vida de parir um filho fruto de um crime de violência cruel praticado contra ela. E por que, né, que é essa lógica, né, de transformar a vítima em réu? Vocês pensem que o seguinte, as mulheres do povo vão preferir correr risco de morte recorrendo a métodos inseguros de abortamento do que enfrentar a polícia. Afinal de contas, aqui nós estamos falando dessa polícia que estupra mulheres todos os dias nesse país. O caso assim, mais recente dessa semana é do sargento da Polícia Militar Leonardo Lourenço, que estuprou uma produtora musical lá na zona sul do Rio. A mulher denunciou a um monopólio de imprensa que enfrentou dificuldades para registrar boletim de ocorrência. Que ela dizia assim que o tempo todo, eles, os policiais, fizeram pegadinhas para testar, ver se ela estava mentindo, e toda vez que ela reconhecia, trocava foto, e dizendo que tudo aquilo foi muito humilhante, né? A gente tem um outro exemplo, né, de como que a polícia trata as mulheres que sofrem violência. Nossa companheira Renice Carlos, militante do Movimento Feminino Popular e do MEPR, foi assassinada covardemente pelo seu ex-namorado em dezembro de 2017, Bom, um mês antes do seu assassinato, ela havia realizado uma queixa em uma delegacia da mulher denunciando as ameaças, né, do ex-namorado. No entanto, a polícia foi sarcástica com nossa companheira, chegando a sugerir que ela tinha forjado as marcas de agressão em seu braço com tinta de caneta. Então, assim, o que que essa portaria impõe? Ela impõe que os médicos e profissionais de saúde façam denúncia policial e recolham provas de que a mulher foi estuprada, o que antes, pelo menos teoricamente, não era obrigatório. E quais são as consequências disso? Que a mulher violentada pensará mil vezes antes de entrar no hospital para solicitar o atendimento para interrupção de gravidez. Se antes ela podia pensar em contar com a sorte de encontrar profissionais de saúde que a tratassem com respeito e dignidade, porque existem esses profissionais, né? Agora ela deverá, além de passar pela angústia de não conseguir interromper a gravidez, também pelo constrangimento de provar que foi estuprada para conseguir realizar o procedimento. A portaria ainda prevê que a mulher deve ser coagida a não abortar, dado os protocolos enumerados pelo Ministério para os profissionais da saúde antes do procedimento, com toda uma burocracia, pressão psicológica, assinatura de termo de responsabilidade, mostrando fotos do ultrassom, etc. Né? E a mulher vai pensar o quê? Né? Ela vai pensar, e se eu não conseguir provar que fui estuprada, serei presa e condenada? Sim, essa é a lógica tacanha e reacionária do Ministério da Saúde, que transforma a vítima em réu. Então aqui nós seguimos essa denúncia de que isso é uma ofensiva, né, reacionária, com esse discurso chamado, né, pró-vida, mas que não respeita a vida das mulheres do povo, né? Porque as ricas, né, quando precisam, fazem abortamento a torto e a direito, pagando clínicas e bem equipadas, enfim. E aí podem, né, bem entre aspas, né, manter a sua posição de mulher séria, né, respeitável na sociedade, enfim. Né, enquanto as mulheres do povo, né, têm que enfrentar as maiores barbaridades. Essas mulheres ricas, né, elas acabam recebendo sempre, né, o perdão de Deus no sacramento da confissão, e a elas é concedido o privilégio de não enfrentarem a polícia e um tribunal acusadas de assassinato. Então aqui a gente vê aqui como que é sério o problema da descriminalização do aborto, né? E o que está acontecendo é o contrário. É a criminalização daquilo que ainda é previsto em lei, né? Então, a mulher começa a não ter... ela vive essa situação, né? De ser condenada, né, por querer decidir sobre sua vida, né, no momento que quer ser mãe, enfim. Essa é uma denúncia importantíssima da gente fazer, e eu agradeço ao programa Tribuna do Trabalhador por mais esse convite, pela oportunidade de fazer essa denúncia aqui na rádio. Um grande abraço.
É isso aí, grande importante denúncia da companheira aqui. E agora as considerações finais do nosso programa aqui, 9h58.
Rapidinho aqui, gente. Tinha muita coisa que a gente tinha que falar aqui para mostrar a decadência e isso tudo que o editorial fala. Então você vê a podridão moral, o lixo da história que é isso tudo, como diz o Paulo Amaral, terraplanista, não sei o que e tal. Aquela deputada falar que pastor evangélica, Flor de Lis do Rio de Janeiro, mandou matar o marido, tinha relação sexual com o filho, oferecia filha para visitante, não sei de quê. O Crivella botando miliciano, guardião do hospital para o povo não denunciar. As rachadinhas, o dinheiro milionário que entra de Flávio Bolsonaro, Vítor, essa canalha todinha. Tudo isso comprova o que nós estamos falando. E nós temos lutado aqui para dar informação, e tem uma que nós não podemos deixar de dar hoje. Porque a luta do povo avança em todos os cantos. No Paraguai existe o EPP, Exército do Povo Paraguaio, que é uma organização revolucionária. Há 2 dias atrás, o Estado do Paraguai anunciou que matou uma alta dirigente do Exército do Povo Paraguaio. Era uma mulher, né? Que destruíram um acampamento. Primeira coisa importante, Eles têm medo porque tem várias mulheres nesse exército do povo paraguaio, é um exército basicamente de camponeses e que enfrenta esses que vão lá destruir a natureza, que surgissem essas coisas tudo, principalmente brasileiro e estrangeiro. E sabe o que ficou comprovado depois? Que não eram militantes, eram duas meninas que foram visitar um parente e depois que a polícia matou, botou o uniforme do EPP lá. Denúncia gravíssima. Abraço, ouvinte, abraço, companheiros da Construção, abraço, dona Suárez, abraço, Maria Elisa e abraço, a dona Ângela, já que o Magrão não está aqui.
Bom dia a todos, um abraço aos ouvintes e até a próxima oportunidade.
É isso aí, bom dia a todos os ouvintes aqui. Um bom dia especial aos companheiros da diretoria do Marreta, os companheiros também que estão lá junto nessa assembleia...